Olá, aqui é o Bob.
Olá, aqui é o Pelux.
E olá, aqui é o Yoshi.
E tá começando mais um Metros Rasos, o podcast onde fala sobre tudo, menos anime. Sempre antes de começar, a gente gosta aqui de agradecer aos nossos queridíssimos apoiadores que vão lá e apoiam a gente todo mês, como podem aí, mas em especial aqui a gente agradece aqueles que podem apoiar com 15 reais ou mais, como fez o nosso queridíssimo Yuji,
o Diego Batista,
o Wesley Rodrigues,
o Matheus Jales,
o Caio Augusto,
a Agatha Sofia
e o Marcos Barbosa. Então, para esses queridos aí, um obrigado muito especial, mas se você também quiser apoiar a gente, se você puder apoiar a gente, por favor, cogite. Nós temos aí o PicPay e o Apoia-se. Que você pode apoiar a gente, você pode procurar a gente no apoia.se/rkstpodcast, ou você pode procurar a gente no PicPay, só você procurar lá onde você procura pelas lojas, o arroba é rkstpodcast também, e com qualquer valor a partir de R$1 no Apoia-se ou R$2 no PicPay, você pode apoiar a gente, e qualquer valor conta demais, assim, muito obrigado, já em adianto aqui, mas fica aqui também o um agradecimento para aqueles que apoiam com menos de R$15 também, de toda forma, enfim, qualquer um que puder apoiar a gente tá feliz demais. Mas e aí, pessoal, como é que foi essa semana de vocês?
Eu acho que eu posso responder por todos nós quando eu digo que a nossa semana foi muito parecida. Que nós temos algo em comum que tem dominado nossas vidas, que é Zelda, né?
Assim, eu acho que a minha e a sua mais do que a do Yoshi. Mas é assim, já tem um tempo que eu tô jogando. Eu tô, assim, caralho, é o melhor jogo que eu joguei na minha vida. É isso.
Diz no Switch que eu passei de 100 horas. Agora eu não sei quantas horas eu realmente tava jogando quando tava pausado. Não sei como que ele conta direito. Mas eu já passei e já tenho jogado, assim... Nossa, dias que eu não tenho nenhum compromisso. Rapaz, desde que eu acordei até dormir.
Assim, esse final de semana, a Giovana foi pra pós. Teve aula da pós. Aí, tipo, porra, fiquei sozinho, né? Que eu fiz o dia inteiro? Isso, né? Eu não saio nem da cama, irmão. Eu não me dou nem o trabalho de sair da cama, velho. Eu fico... Me foda-se.
É, eu só saio porque eu preciso muito lavar o rosto e beber água, assim que eu acordo, senão meu dia não começa.
É, não, assim, é, pelo gente, assim, você que tá ouvindo saiu da cama, eu não faço que nem o Bob. A minha rotina é jogar Zelda, jogar Street Fighter e trabalhar, assim. Quando eu não tô trabalhando, eu tô jogando Zelda, e aí quando eu dou uma cansadinha do Zelda, eu jogo umas lutinhas de Street Fighter, porque agora tá com o beta aberto, né?
KKKKK, o cara cansa de Zelda.
Pô, é que às vezes eu... Ó, falar pra vocês, eu dos três aqui, eu tô gostando muito do jogo, mas eu sou o que eu tô gostando menos, eu acho.
Sim, acho que você tá indo ruxado, né? Você tá com medo de cansar antes.
É, eu tô acelerando um pouquinho mais a história, porque isso não vai acontecer que nem no Breath of the Wild. Porque eu não gosto tanto do Breath of the Wild.
Uhum.
Fica aí o crime. E aí eu tô ruxando um pouquinho mais na história. Porque tem vezes, assim, tipo ontem mesmo, eu tava fazendo um negócio lá, e chegou uma hora que eu senti que eu tava fazendo uma tarefa, que eu tava trabalhando, sabe?
Ah.
Tipo, eu ia pra um, depois ia pra outro, depois ia pra outro.
O jogo, às vezes eu paro e penso assim, tipo, tá minha listinha de afazeres. E aí eu vejo que tem muita coisa, eu penso, caralho, esse jogo não vai acabar nunca, porque eu já tenho mais de 100 horas e eu não consigo ver, eu não sei se eu vou acabar com 200, porque tem, nossa, vai longe assim que eu quero fazer ainda. Aí ontem eu peguei pra jogar muito, de madrugada, e hoje também. Aí eu consegui eliminar algumas coisas dessa listinha de afazeres. E aí eu consigo mais ou menos ver pra onde que vai e tal, mas assim, muita coisa.
É, não, eu desisti, assim, de fazer uma lista de afazeres ou qualquer coisa do tipo, assim.
Ah, não, não, eu literalmente né, anotei, mas eu fui na minha abinha de missões e falei, tá, eu quero fazer essa,
okay.
Quero ir pra essa área do mapa aqui, não sei o que.
Nossa, assim, eu não, só vou o que o meu coração
também
manda, assim, e é isso, assim, e porra, do grupo de amigos da gente, eu acho que eu sou o que tá mais avançado, né, o que mais jogou, sei lá.
Eu tô chegando lá.
Por pouco, é, pelo que tá quase lá, assim, mas, e tipo assim, por mim tinha o dobro, sabe, assim, tipo, por mim tinha 3 vezes isso.
Não, eu não tô cansado, não, eu só tô impressionado com o que eu tô dizendo aqui. O Yoshi tá com medo de cansar, tô falando, tipo, tem coisa.
Não,
o jogo vai
sim,
mesmo,
sim,
assim.
Sim. Eu entendi o que você quis dizer. Mas, ó, uma outra coisa aqui, antes do podcast começar também, que eu queria fazer, é o seguinte, ó, no Spotify, vocês agora podem mandar um comentário aí, né, ou coisa do tipo. E aí eu queria aproveitar que tem esse espaço mais facilitado aí, pra gente ter uma interação melhor. Então, sei lá, se vocês quiserem aí, vocês podem mandar umas perguntas pra gente, e a gente escolhe, né, no próximo Metros Rasos aí, antes de começar, uma das perguntas pra responder aqui, né, uma pergunta sobre os filmes, séries, coisas do tipo, não é sobre o podcast em si. E vamos ver, né? Vai que vocês curtem, né? Essa interação a mais aí. Eu gostaria de interagir mais com vocês, nossos queridos ouvintes.
Sim.
Mas bem,
total.
Como esse podcast aqui ainda não é um podcast sobre jogos e não é também um podcast sobre Zelda, eu já vou direto aqui pra ver e falar sobre as coisas que a gente assistiu essa semana, né? Então vamos ver você, menino Pelux. O que é que você tem pra gente aí?
Eu passei por uma aventura aí, esses dias, que nem tem muita ligação. Assim, na verdade tem algumas ligações que é muito engraçado que isso foi acontecendo naturalmente. Porque quando eu falei lá do filme do Uncharted de Resident Evil, eu tava nessa, né? Já tem tempo que eu falei que eu vi esses filmes, mas eu tava nessa, tipo, ah, eu quero ver filme, eu quero parar um pouquinho de ver série, de anime serializado, quero ver uns filmes aí. E aí eu vi lá o Uncharted de Resident Evil, falei, ainda quero ver mais, que é legal. E aí eu fui na Netflix e botei, tipo assim, filmes premiados, alguma coisa assim, foi passando.
Pelo que você na Netflix escreveu, filmes, onde
você pesquisa. Aí eu fui passando na fileira lá, e um que apareceu pra mim, que eu já tinha ficado curioso de ver ele, porque eu lembro que eu fui ver algum filme no cinema, e aí apareceu esse trailer desse filme, que era o Dois Caras Legais. Não sei se você, algum de vocês já viu.
Dois Caras Legais?
É um filme com o Ryan Gosling e o Russell Crowe.
Nossa, não.
E aí, assim, falando muito rapidinho dele, ele é um filme, eu acho que ele se passa nos anos 70, alguma coisa assim. E aí tem o Russell Crowe, que ele é esse cara que bate nas pessoas. E aí tem o Ryan Gosling, que ele é esse cara que procura as pessoas. E aí o Ryan Gosling tá procurando uma mulher. E aí essa mulher paga o Russell Crowe e fala, ó, bate nele pra ele parar de me procurar. Aí vai lá, bate no Ryan Gosling, o Ryan Gosling, beleza, vou parar de procurar ela. Ele quebra o braço do Ryan Gosling, o Ryan Gosling ficou o filme todo com o braço engessado.
Caralho.
E aí acontecem umas coisas lá que o Russell Crowe fala, não, agora eu quero achar essa mulher. Então vou me unir a ele, que ele já tava com um caso meio andado procurando ela, pra gente tentar, né, juntar nossas informações aí e achar ela. E aí ele é um filme, tipo, esses dois caras bem diferentes, né, que eles se juntam e vão passar por altas aventuras aí, altas encrencas, e é bem legal. É um filme, tipo, divertido, sabe?
Uhum.
Comédia, eles batem, eles fazem piada. O Ryan Gosling não bate ninguém, ele é fraquinho, né, o Russell Crowe que é o porradeiro. E tem a menina, que eu acho que isso ela fez antes, né, mas é a minha referência pra ela, que ela fez o Homem-Aranha 2 desse atual, né? A namoradinha do amigo do Peter, do Ned, uma loira.
Caraca, mas calma aí que aí já ficou coadjuvante demais. É, a namoradinha, caralho, do amigo do Peter, aí
vocês não lembram? Que eles ficam todos apaixonadinhos na viagem lá no 2.
Caralho, assim, eu lembro que isso acontece, mas eu não lembro o rosto da atriz.
Ela,
assim.
Ela trabalha no Jornal da Escola, assim, fazendo reportagens e tal.
Ok.
Ela tá agora nesse filme e, assim, ela é muito boa. Ela é filha do personagem do Ryan Gosling. Só que ela é a melhor personagem do filme. É muito engraçado porque eu acho que ela tem 14 anos, tem 13 anos. Só que, tipo assim, ela leva o Ryan Gosling pros lugares, tipo, ela que dirige o carro pras missões lá do Ryan Gosling. E ela, tipo, tá sempre ouvindo umas paradas muito nada a ver. E aí ela é muito divertida, assim, é um filme muito engraçado.
Ah, que bom.
Tem uma cena, pra quem viu esse filme, que envolve uma piscina, assim, é uma piada. Eles constroem essa piada antes, e aí quando acontece, assim, eu fico, caralho. Eu ri muito, assim, eu ri muito dessa cena. É muito bom, assim, eu recomendo, de verdade. Dois Caras Legais tem na Netflix.
Assim, que bom, eu tava muito procurando um filme, um besta desse, assim, pra assistir. E, porra, vou assistir esse, hein?
E sabe o que esse filme tem cara? Esse filme tem cara de, tipo, Máquina Mortífera, sabe? Esses filmes que... Não, é uns filmes que passavam na sessão da tarde, assim. E
ah, sim,
acho,
sim.
Eu acho que tem pouco filme assim hoje em dia.
Ele lembra um pouco, é porque vai ser aquele negócio, ah, o cara que só viu o Minion já fala, não sei o quê, que realmente eu não gostaria de dizer tecnicamente, mas ele lembra um pouco, assim, o filme do Tarantino. Um pouquinho, assim. Me lembra um pouco Era Uma Vez em Hollywood.
Eu vou fazer uma vírgula aqui antes de tu puxar o teu próximo aí, pelo que pra falar, pra continuar esse ponto que o Yoshi botou aí, de tipo, eu tava conversando com esses dias com o Giovanna até, de tipo assim, como que eu sinto que hoje em dia não se fazem mais filmes pra adolescente, por assim dizer, como se fazia antes,
pera,
sabe?
Como que se fazia antes?
Tipo American Pie?
Que não seja Marvel.
Eurotrip?
Tá, tipo,
não.
É, filme tipo, sei lá, Mean Girls.
Tipo, Netflix tá cheio, né, de filme teen.
Não, sim, mas eu ia dizer pro cinema, mas eu acho que é muito por conta disso, né, porque tipo...
Ah, tá.
É.
Tá, pro cinema.
Eu acho que mudou pra isso, né? Hoje em dia é mais pra streaming, né? Mas, tipo, realmente, tipo, no cinema, meio que não tem... Tipo, você não vai ver um Garotas Malvadas aparecendo no cinema hoje em dia, sabe?
Mas aparecia antigamente. É porque antigamente era só o cinema, né?
É, então, era o que tinha, né? Era cinema e vender DVD, né? Ou VHS.
Aí depois passava na TV, mas... É, porque agora eu acho que você economiza muita coisa, né?
Eu escrevi aqui no Google filmes para adolescentes e o primeiro filme que aparece é o Terrifier 2, que não é pra adolescentes, filme.
É, e o segundo é A Baleia, tá ligado? Tipo, não é disso que eu tô falando, sabe?
Mas você diz algo tipo, ó, Projeto X, né?
É, essa
Projeto X passou no cinema, que Projeto X é muito baixa renda também.
Sky High.
Não sei. Tipo, sei lá, as patricinhas de Beverly Hills, sabe? Esse negócio, assim.
Uhum, uhum. Não, mas é que o filme de adolescente hoje é o...
Barraca do Beijo.
Ender's Game, é Jogos Vorazes. Vai ter um Jogos Vorazes novo,
então, Jogos Vorazes... É, vai ter um novo, né? Porque eu falo, já foi também, mas vai ter um
não,
novo.
Mas eu acho que a gente já sanou a parada. Eu acho que é porque hoje em dia, esses filmes pra adolescente, a galera foca em botar no streaming, né? Tem, você falou agora, a Barraca do Beijo e outros, assim, que...
Ah, então. Que mas tem, é que eu, opa, não, né? Eu não sou muito coisa, porque a minha adolescência eu passei todo num lugar que não tinha cinema, né? Então eu nunca vi esses filmes no cinema, nem nada do tipo.
Uhum. Não,
mas
nem...
Agora que você falou, realmente faz sentido.
Nem eu também, mas né, tô... Enfim, é só esse ponto aí. Pode continuar, Pelux.
É só que o Yoshi comentou que parecia Máquina Mortífera. Eu tô achando duas informações diferentes aqui na internet. Mas aparentemente é do mesmo diretor, o Dois Caras Legais, é do Shane Black.
Ah, olha aí.
Então é que assim, o Google diz que ele não dirigiu, mas a Wikipédia diz. Mas pelo menos ele escreveu, pelo menos ele é o roteirista, alguma coisa assim. As informações não estão matando aqui. E é o mesmo diretor também de Homem de Ferro 3. Mas aí esse a gente não comenta.
Ah, esse aí a gente não comenta, não.
Mas só que assim, aí eu continuei mais vendo os filmes premiados, sei lá. Eu não sei se foi o algoritmo que me passou esse, mas eu tinha no meu backlog aí, né, que eu não tinha visto até hoje, um tal de outro filme com o Russell Crowe, que é o Gladiador.
Ah, agora pô.
Aí eu falei, pô, esse eu vou matar aqui, minha pendência, eu vou assistir. E assisti o Gladiador, é bem legal, não tem tanto pra falar assim. Mas foi, assim, coisas de tecnologia que a gente acha louco, né, que é... Ah, eu acabei de ver o Russell Crowe, sei lá, 60 anos, voltei pra ver algum negócio dele com 20 e poucos, 30, assim, é muito curioso, né, quando a gente faz isso.
É, mas eu gostei muito que tu abriu, sei lá, 10 minutos sobre Dois Caras Legais, e aí chega o Gladiador, tu fala, não tenho muito o que falar não, próximo.
O pessoal já viu, já falou muito de Gladiador, assim, eu já
justo.
Perdi esse zeitgeist aí do Gladiador.
Ou sabe outra coisa que é muito estranha, assim, tem o Joaquim Fênix muito novinho no Gladiador, e quando eu olho pra ele, assim, eu acho muito esquisito.
Eu ia falar exatamente isso, a coisa que eu ia ressaltar é que o Joaquim Fênix é um ator muito bom, né, mesmo nessa época.
Ele é,
não sei se vocês lembram quanto de detalhes temos desse filme, mas tem a cena que ele vai fazer o negócio que vai dar o estopim pro filme, né, o Joaquim Fênix. E essa cena ele manda muito bem, ele atua muito bem nessa hora, assim, ele tem tipo...
Não,
um...
o Joaquim Fênix é um absurdo, pô, esse cara é muito bom. Eu quero muito ver o filme lá do...
Joker 2.
Não, o novo filme do Ari Aster lá, né, do...
O Bo is Afraid.
Exatamente.
O Pelux assistiu o Bo is Afraid.
O que nos leva pra Bo is Afraid, que eu curiosamente vi.
Olha aí,
que tinha o Joaquin Phoenix e, tipo assim, foi tudo coincidência, eu não fui atrás de propósito.
Caralho, incrível.
Um ator foi ligando outro.
Nem assim, se a gente tivesse planejado isso aqui agora.
Eu também não sei muito o que eu tenho pra falar de Bo is Afraid, só que ele é um filme muito maluco. Assim, ele é um filme muito maluco.
Gosto.
No nível de, tipo assim, eu não tenho esse costume, mas nesse eu fiquei, não, eu vou fazer, né? Que é procurar...
Explicando.
Final explicado, coisa assim, né? E tipo assim, quando eu saí do filme, eu falei, não, vou ter que procurar, não vai ter como, só que eu não procurei. E aí, eu não sei muito o que falar do filme, só que, tipo, ele é muito louco, o Joaquin Phoenix é muito bom, e você fica muito na dúvida, assim, de, tipo, essas coisas estão acontecendo? Isso é verdade? O mundo é desse jeito? O personagem é desse jeito? O que é isso? E, tipo assim, eu gostei do filme, e como eu disse, eu não procurei, não vi ninguém falando desse filme, então eu não sei como é que tá a recepção geral. Eu acho que eu gostei menos do que Hereditário e Midsommar, mas também é porque ele tá num ritmo e vai pá, 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 pá. Aí ele chega numa parte que ele decide mudar como que ele vai funcionar a partir dali, tipo, a direção, como é que vão ser as cenas, assim. E aí essa parte já é bem avançada, um filme grande. Eu não lembro quanto tanto ele tem, mas é tipo quase 3 horas. E quando ele entra nessa, ainda falta uma hora de filme. E tipo assim, essa última hora eu senti que podia ser muito menor, porque agora ele decidiu dar essa outra pegada e fazer muito mais demorado. E esse final eu dei uma cansada.
Entendi.
Porque antes ele tava indo muito rápido nessa loucura, né?
Uhum.
E aí depois ele entra nessa diferente, igual eu falei.
Mas você gostou do filme no final das contas?
Gostei, não. Eu gostei muito.
Ah, ok. Eu tô muito curioso pra ver, feito eu disse. E uma das coisas que eu tô curioso pra ver também é justamente por conta disso, né? Que o pessoal viu e falou que era um filme confuso, né? Eu acho que desde...
Então, ele é maluco.
É, o que eu vi...
Completamente maluco.
É que ele é um, tipo, é do Ari Aster, né? O cara fez Midsommar e Hereditário, né?
Uhum.
E aí ele fez esses dois filmes que foram um sucesso, tipo, demais gigante pra ele. Tipo, Hereditário deu uma virada em filmes de terror. Não, virada não, já que já vinha de A Bruxa, mas ajudou a impulsionar. E aí agora ele, ao invés de fazer esses filmes que vão ser um sucesso comercial, ele quis fazer uma doideira, ele quis fazer uma experimentação. Aí dizem que esse filme é ele brincando.
Uma experimentação que o cinema que eu assisti colocou como uma de comédia.
É.
Assim, eu não diria que ele é uma comédia.
Mas ele tá classificado como comédia mesmo aqui no Brasil. Eu não sei se no mundo todo, mas aqui no Brasil tá como comédia.
Ele é meio que aquela comédia de, sim, coisas loucas acontecendo o tempo todo. Tem umas cenas que eu acho que você pode rir, porque eu lembro até do Joaquin Phoenix falando, né, do Coringa, que eu lembro que tinha gente, eu lembro disso na época, né, tinha gente rindo em cedo que vai pra rir. As pessoas não estavam entendendo o filme, o contexto, tava rindo de umas cenas bizarras,
uhum.
E a gente ficava com medo de, tipo assim, pessoas usarem o Coringa como desculpa e fazer loucuras e, nossa, né, que legal esse personagem, eu vou adotar traços dele.
Ah, tem aquele clássico tweet, né, do crítico brasileiro aí de cinema, eu acho que nem crítica, é só influência, que ele tweetou: ah, vocês ainda vão se arrepender desse filme do Coringa, muita gente vai morrer por causa dele.
Pior que eu não lembro desse tweet, mas é, eu lembro que era um medo assim na época, né?
Sim, mas é, esse negócio de filme maluco e o que você falou de, tipo, pesquisar sobre, tipo, ah, explicando o filme, eu acho que, tipo, era um negócio que eu fazia, isso de, tipo, ficar vendo as pessoas falando sobre, tipo, o filme, né, explicando o filme ou coisa do tipo, mas desde que lançou Aniquilação, eu morguei com isso, assim. Aniquilação me quebrou nesse negócio.
Eu não vi esse.
Aniquilação é um filme incrível, podia até falar dele aqui no Metros Rasos, mas ele tem um lance que é, tipo, assim, ele é meio que ele é uma ficção científica, só que ele usa a ficção científica pra falar da transformação da pessoa enquanto indivíduo, né? Sobre experiências traumatizantes na vida de uma pessoa. Ponto. É sobre isso o filme. É literalmente sobre isso. E aí, é claro, é, tá jogado na sua cara. Só que aí as pessoas ficaram vendo o filme tentando dar um significado pra ficção científica do filme, sabe? De tipo, ah não, agora por conta disso, essa criatura agora vai funcionar assim, não sei o que, e piripororó, tipo, irmão.
Não era sobre isso,
não,
né?
Não é sobre isso, sabe? Tipo, não é. Tipo, foda-se. Tipo, foda-se o sci-fi da parada. Não é sobre isso o filme, pelo amor de Deus.
Mas não, nessa eu tô na defesa que se tá se divertindo, é isso que importa.
Não, sim, sim,
então,
sim.
Então, eu ia perguntar isso. É só as pessoas estavam com curiosidade ou estavam achando furos nessa parte que não era importante criticando o filme?
É porque, tipo, quando o filme lançou, rolou um pouco do que rolou com A Bruxa. E, tipo, todo mundo foi com expectativa e acabou saindo com outra, né? Da Bruxa, na época, quando saiu, quando a galera foi ver, ficou tipo, meu Deus, é o melhor filme de terror de todos os tempos. Aí quando foi ver, saía de lá, porra, nossa, mas eu não saí nem susto, eu tomei, nem, sabe, esse tipo de coisa. Aniquilação é um pouco disso, porque foi muita gente vindo ver, tipo, ah, meu Deus, é um negócio de ficção científica do caralho. E aí quando chegou lá, tipo, é meio viajado a parada, sabe? E aí os caras saíram meio, não era assim, sabe? E sei lá.
Entendi.
Mas assim, foi o que eu falou, se você tá se divertindo, massa. Eu só tô dizendo que, tipo, pra mim, né, nessa época foi quando eu morguei dessa parada, assim, de ficar procurando o significado das coisas e tudo mais, e, tipo, eu tento muito só, tipo, ver a obra e pegar o significado que eu pegar da obra, beleza, irmão, é isso aí, sabe? É o meu canon da parada, assim. Porque se eu for ficar escutando um nerdola falando 45 minutos sobre o que é que aconteceu, explicando o final de Aniquilação, eu vou pegar um revólver e vou cometer crimes, sabe? É isso, assim.
mas só pra não passar direto assim, né, acho que eu posso falar um pouquinho da sinopse do Bo Tem Medo.
Por favor.
Tem esse cara, que é o Bo, e ele é um adulto, tem, sei lá, uns 40 anos já, e o filme até abre numa cena que ele tá fazendo uma terapia, e em seguida ele tá na rua, voltando pra casa, e é uma coisa que eu achei que já me incomodou assim que ele sai da terapia, que mostra ele na rua, né, que é, as ruas são muito lotadas, o lugar que ele mora, qualquer coisa que seja o mundo, a gente não sabe o contexto do mundo, se é um mundo beira apocalipse, não sei, o lugar é tudo sempre muito lotado, se é muito tumulto, a gente também, como eu disse, não sabe se é coisa da cabeça dele, a gente não sabe o que é, foi muito lotado, tudo muito maluco, e aí ele tá comprando um negócio num santinho numa barraca ali, e o pessoal tá se juntando mais ainda em volta de um lugar ali, perto dele. Ele vai e pergunta pro cara, o que que vocês estão fazendo aí, não sei o que. Aí tá o pessoal com um celular apontado pro prédio, assim, falando, a gente tá querendo fazer aquele cara se jogar. Ah, e aí, tipo, eu acho que o Bo dá um grito, não sei, e corta a tela, ele tá chegando em casa de noite, e assim, a rua toda, tá toda desgraçada, assim, cheio de lixo no chão, tudo destruído, tudo pichado. E aí tem um cara daquele povo, tipo, que é completamente com tatuado, o olho tatuado, né, dentro dos olhos e tudo mais, ele tá sem camisa, assim, e ele tá olhando pra onde o Bo tá vindo, assim, da rua, do canto que o Bo tá vindo. Aí, quando o Bo passa de um lugar da rua, ele começa a correr muito, assim, o Bo começa a correr e o cara começa a correr na direção dele, porque eles estão vindo, tipo, um de frente pro outro, né? Não um de trás pro outro. O Bo começa a correr, e aí ele vira, assim, a esquina, assim, não é uma esquina, mas ele vira na entrada do prédio, ele entra, assim, fecha a porta e o cara para. Tipo, aí ele entrou, fechou no prédio antes de mim e parou. Parece que tem umas regras, assim, sabe? Tipo, a partir do momento que eles começaram a correr, a partir do momento que ele fechou a porta, parou. Assim, e aí o Bo entra em casa e tal.
Que loucura.
Tem, tipo, tem uns outros contextos que ele ia fazer, mas, pra não dizer muito, ele vai dormir e ele começa a receber umas cartinhas debaixo da porta dele falando, você tá com a música muito alta aí, abaixo, querendo dormir, não sei o que. Tipo, o Bo não tava tocando música nenhuma, ele tava tentando dormir, na verdade, né? Ele tava deitado pra dormir também. Ele continua recebendo essas outras cartinhas, assim. Muito desse filme vai ser sobre coisas que as pessoas estão falando que não batem com a realidade do que você tá vendo. E aí eu imagino que por você ver do ponto de vista do Bo, né? E é daí que vai começar esse surrealismo de muitas coisas que não vão fazer muito sentido quando você parar pra ver assim, né? E principalmente esse contexto do mundo. Mas ele é um filme completamente maluco. Como eu falei também, pode ser que tenha algumas cenas que sejam pra rir mesmo, mas eu não consegui rir no momento. Pessoas no cinema, quando eu tava vendo, riram. E tipo assim, eu até entendi que eles estavam rindo naquela cena, mas tipo, pra mim era tão maluco que eu tava tentando absorver tudo, sabe? Eu não tava dando tempo pra rir, assim.
Muita informação chegando ao mesmo tempo na cabeça do Pelux.
E E aí, de repente, ele muda muito a pegada. Como eu disse, nessa última hora, ele muda desse lance. Enfim, eu não achei que ficou tão bom essa freada que ele dá.
Uma coisa que eu sei é que tem um personagem que é uma versão dele jovem, né? Que o pessoal achava que era um CGI esquisito, ou um animatrônico, ou alguma coisa assim. E é uma pessoa de verdade, um adolescente.
É um adolescente, é. Aí ele fez falando, eu não sou o CGI. Fez um vídeo, sei lá.
Botaram o moleque pra ficar fazendo o cara de paisagem o tempo todo. E ele parece ter um cara esticado, né? Sei lá, muito louco.
Ele parece um animatrônico, assim, pra mim. Eu olho pra ele e eu fico, essa porra é um animatrônico.
Doideira,
não
né?
Não é um ser humano. Mas é bom, eu acho que dá essa sensação de conforto.
Mas pelo menos a única crítica que eu tenho pra fazer desses teus comentários todos é que tu tava falando, parece que é um cenário apocalíptico, o pai tu tava descrevendo a cidade, de, tipo, lixo na rua, muita parece gente, pichação, e é só São Paulo, eu não tô entendendo.
Não, é assim, eu entendo, mas é que eu tô dizendo que é tipo, sabe, parece que é um lugar super populoso e que não tem governo presente pra preservar a rua, preservar as coisas, não tem segurança.
Continua São Paulo.
Existem muitos lugares no mundo real que são assim. Exato, mas é só pra vocês terem essa ideia do como é que é a ambientação.
Ok, ok.
Mas é isso. Dois histórias legais, Gladiador e Boa Tem Medo, todos conectados pelos atores.
É isso aí.
Boa Tem Medo tá no cinema, né? Ou já saiu, não sei. Mas por enquanto
acho
não tem
que já saiu, já.
Eu vi Homem-Formiga 3 também.
Ah, caraca, o Peluco assistiu muito filme, né?
Eu gostei mais do que achei que ia gostar, assim. Tipo, eu tava achando... Ele é mediano, tipo, né? Ele não vai reinventar nada.
Você foi com a expectativa baixa?
É, fui com a expectativa mais baixa, mas eu achei maneirinho. Tem piadas boas. Tipo, eu gosto muito como eles fazem o mundo quântico lá, assim, tipo...
Uhum.
A galera de lá, eles têm umas tecnologias próprias deles, e, tipo, os animais de lá, e os seres de lá, tem uns designs bem legais, assim. Mas, tipo, o romance é muito ruim. Não gostei dessa parte, não. Nada a ver.
Okay.
Enfim.
E a atriz nova lá, é ruim? Ah.
Não, ok, assim, também, né? Nenhum destaque. Enfim, é isso.
Show. Vou aproveitar que você tá falando de coisas um pouco viajadas, Belux. E eu vou trazer aqui o meu... Acho que o meu filme favorito do ano passado. Eu tenho quase certeza que eu comentei no Melhores do Ano sobre ele. Mas eu não lembro se eu... Não devo ter entrado em detalhes lá. E, tipo, a gente aqui não está lembrado se eu falei lá ou não. Ninguém foi escutar o podcast pra ver se eu falei não, lá ou não. Eu deveria ter escutado, né? Pra poder falar aqui. Mas aí eu vou falar pra vocês de White Noise, ou Ruído Branco, né?
Eu assisti o começo desse filme,
olha aí,
Bob.
Que é um filme feito pela Netflix aí. Ele é dirigido e escrito pelo Noah Baumbach, que é um dos meus roteiristas favoritos, né? Ele é muito, muito bom. É um dos meus diretores favoritos também, ele é muito bom. E ele, no caso, ele tá adaptando um livro de mesmo nome, né? Ruído Branco. E é a primeira vez dele trabalhando sozinho na adaptação direta, né? De um livro pra filme. Porque ele, na verdade, ele co-escreveu O Senhor Raposo, né? Que é também uma adaptação, o Fantástico Senhor Raposo. E aí agora ele tá fazendo só ele, né? Pela primeira vez a adaptação de livro pra filme. Do que é que se trata, né? Basicamente esse filme. A gente vai acompanhar uma família, que essa família, o pai é o Adam Driver, né? Fazendo Jack. E tem também a Greta Gerwig fazendo a Babette.
Caraca, tô vendo uma imagem desse filme que ele... Esse filme respondeu, seja bonito ou seja esquisito.
Não, mas...
Então, acho que nesse filme ele tá esquisito.
Então, nesse filme deixaram ele esquisito. É pra ele ser meio paizão, assim. Ele parece que... Eu não sei se ele engordou ou se ele tá com, tipo, uma barriga falsa o filme todo, sabe? Ele tá com barriguinha,
ele
assim.
Ele tá com um cabelo esquisito. Vemos na imagem que eu vi ali.
Ele tá meio... Um penteado pra mostrar mais as entradas dele, assim, né? Fazer ele mais calvo, sei lá.
Porque, pô, ele tá engordado, não deixa ele mais esquisito, não.
Não. Desculpa, o que eu quis dizer...
Não, agora já era. Agora é tarde demais.
Com mais cara de pai, assim, sabe? E, tipo, o cara aposentado, assim, mas, tipo, entendeu? E não tanto galã. Não quiseram deixar ele como galã, foi o que eu quis dizer.
Meio que foi dito, tá dito. O chat ouviu.
Perdão. O chat.
De um jeito de outro é o chat. Parte é o chat.
Isso. Mas, bem, e o que é que acontece, né? Essa família, né, que são eles dois e acho que são três ou quatro crianças, estão vivendo a vida. Ele é um professor universitário e ele é especializado, inclusive, em Hitler, né? Ele é um professor de história especializado em Hitler e, tipo, ele é meio que um grande nome, assim, que dá literatura sobre, né? Ele estudou muito a vida de Hitler, piriripororó. E ele é meio que um professor famosinho, assim, do campus, sabe? Tipo, quando ele vai dar aula, gente chega pra assistir a aula dele, sabe? Esse tipo de coisa. Eles estão vivendo a vida deles normais, né? A vida dele normal, como é uma vida de uma família típica americana nos anos 80. Até que acontece um acidente de trem. E que loucura, né? Porque aconteceu a mesma coisa esses dias. De um acidente de trem que faz uma nuvem de fumaça química absurda. E essa fumaça começa a vir na direção da cidade deles. E aí eles têm que evacuar a cidade, né? E o filme vai ser sobre o antes desse acidente, tipo, como é que era essa família antes desse acidente, o durante, né, tipo, ok, agora essa galera aí fugindo, saindo da cidade, indo pra um lugar isolado, sei lá, que seja pra fugir dessa fumaça e sobreviver, e o depois, né, de, tipo, como que tá essa família agora, depois dessa experiência traumática, sabe? E é incrível essa porra desse filme,
assim, velho. Eu acho muito fascinante o quanto o Bob gosta desse filme.
Caralho.
Que o Bob é a única pessoa que eu vi que gosta desse filme.
Porque esse filme foi um filme que foi muito mal recebido ou mediamente recebido, sabe? Tipo, ele foi um filme que, tipo, pouco agradou ou desagradou quem assistiu, sabe? Tipo, eu e Giovanna, a gente assistiu junto. Giovanna, tipo, não curtiu muito o filme. Mas eu me apaixonei. Tipo assim, me pegou
não,
muito.
É justo.
Sabe? Tipo, ele é um filme... Tipo, o jeito que Noah Baumbach escreve conversa, né? Diálogo. E como ele dirige diálogo também. É uma maneira que eu gosto muito, sabe? É um negócio bem teatral mesmo, assim, sabe? Os personagens, eles parecem caricaturas, assim. Eu acho que, vindo ainda de uma adaptação de um livro, ele parece até que isso escala um pouco mais, sabe? E, tipo, você pode até argumentar que o filme, ele tem alguns diálogos que são, tipo, inúteis pra trama do filme ou coisa do tipo. Mas, tipo, é justamente esse tipo de coisa que me pega, sabe? Eu gosto muito quando aquelas pessoas, elas estão ali não só pela narrativa que tá acontecendo ali, necessariamente, sabe? Tipo, elas estão lá porque elas são pessoas vivas naquele mundo e elas têm as suas ideias e suas convicções e piriri-pororó. Me pegou demais. Tipo assim, o jeito que a trama é separadinha desses três atos, né? O antes, o durante e o depois da tragédia, assim. E sobre como que, tipo, isso acaba refletindo também nos tempos atuais, né? A gente, a sociedade inteira como um todo, o mundo inteiro como um todo passou agora por um momento de antes, durante e depois da tragédia, né? Ter esse sentimento, por assim dizer, refletido no filme, sabe? Tipo, porra, da maneira que foi feito assim, foi muito bom, sabe? Eu realmente me apaixonei por esse filme, assim. Tipo, não sei porquê. Se você for assistir, vá assistir sabendo que muita gente viu e não gostou. E que eu sou, tipo, uma minoria nesse sentido de ter gostado desse filme, assim.
Mas, no, na pior das hipóteses, pode ser um filme interessante. Mesmo que você não se divirta, pode ser interessante a ideia, uma uhum. coisa assim. Que ele parece diferente, né? Ele parece único.
É, então, tipo, ele é muito um filme do Baumbach, assim, sabe? Tipo, que é, por exemplo, o que me faz muito querer ver o Barbie novo, né? Que vai sair agora o Barbie, e o Barbie é escrito, vai ser dirigido pela Greta, né? Que é, inclusive, a atriz. A Greta Gerwig e o Noah Baumbach são marido e mulher, né? E aí, nesse filme, a Greta é a protagonista, né? A matriarca da família aí. E no da Barbie, né? Ela vai estar dirigindo, né? A Greta. O filme é escrito pelos dois. Pelo Noah e pela Greta. Então, tipo assim, é um dos motivos de eu estar muito empolgado, assim, por Barbie esse lance. Então, tipo assim, vão, velho. Vão assistir esse negócio.
Eu não lembro se você comentou, mas ele é baseado em fatos?
Não.
Ah.
Ele é um livro mesmo, é só isso.
Que aparece no trailer assim, este é o acidente, com um negócio feito, assim, é o acidente que aconteceu em tal ano, mas não.
Assim, mas aconteceu um acidente desse recentemente, então os fatos são baseados nesse filme.
Isso.
Caraca.
Isso.
A vida imita
a
arte.
Mas é porque ele foi feito na década de 80, né, que também tinha muito essa discussão.
Não, ele foi feito atualmente.
Não, o livro, né. Que
tá.
Essa discussão era muito vigente ainda do lance dos trilhos de trem, né? De, tipo, o quanto que as empresas estavam tomando decisões de poupar dinheiro e segurança, né? Nas construções dos trilhos e tudo mais. E, bem, a gente viu o que
até
rolou.
Até hoje aqui. É São Paulo mesmo.
E, assim, vamos ver, velho. É um filme muito divertido. Ele é meio longo, acho que tem 2 horas e meia, mas eu me diverti pra caralho com esse vídeo, com esse filme. Eu ria, me emocionei, eu me encantei, eu me apaixonei pelos personagens, assim. E até os monólogos teatrais deles, assim, me encantam também. É um negócio que me pega muito.
Nossa, é só que vocês falaram de São Paulo e agora que eu entendi que, sabe, a loucura da cabeça, assim, a minha cabeça trocou, que eu falei que era pós-apocalíptico o Bob's Afraid, eu quis dizer que era distópico, por algum motivo foi apocalíptico, não era distópico a palavra que eu queria falar.
Ah, é São Enfim. Paulo mesmo, mas bem, esse é Ruído Branco, mas aí antes do Yoshi ir, ainda tem uma outra coisa que eu quero falar aqui,
opa,
que acho legal falar, porque tá quente, né? Eu assisti Guardiões da Galáxia 3, olha só.
Realmente, muito difícil não ter MCU, difícil nesse podcast.
É difícil, né?
Já tem dois aqui.
Pois é. Mas eu assisti Guardiões da Galáxia 3 aí, o último filme, né? Da trilogia, assim, do James Gunn, né? Por assim dizer. Tipo, não se sabe se vai ser o último mesmo, se ele volta depois. Mas ao que tudo indica, não, né?
Eu diria que é o último filme porque ele tá na DC, né? Agora...
É, então,
imagina
justamente.
Imagina a dor de cabeça que é lidar com a situação que a DC do cinema tá agora.
Mas é que, tipo assim, ele já tava fazendo o filme pra DC quando ele tava fazendo esse, né? Ele fez o Suicide Squad, ele fez a série do cara lá do Peacemaker, né? Então, enfim. E, assim, é uma grande perda da Marvel. Tipo, o James Gunn ir embora. Porque...
Ah, imagina que sim.
Não é uma perda não, porque ele já foi e fez o filme, pô.
É, não, é isso.
Ah, podia fazer mais.
Mas podia fazer mais, né? E não necessariamente...
James Gunn fazendo o X-Men,
da Galáxia. Isso, ele podia fazer outras equipes, né?
Ó, o James Gunn ia mandar muito bem com o Deadpool, hein?
Assim, ia, mas eu acho que Pelux matou a pau. Ele ia matar bem com o X-Men, eu acho. Ia ser...
É. Depende do núcleo do X-Men.
É que eu não sei.
É, depende do núcleo.
Então, né? É que eu falei assim, que eu pensei em outro grupo, né? Porque o Guardiões é um grupo. Mas na minha cabeça ele fala dos negócios mais violência, gore.
É.
Se bem que o Guardiões não tem tanto, né? Mas é que eu pensei no Esquadrão Suicida e no Peacemaker.
Breve sinopse, né? Do Guardiões da Galáxia Volume 3. Mas, basicamente, eles estão lá de boa na base deles. De repente, surge alguém lá na base deles procurando... uma coisa, né? Eu não vou entrar em detalhes, né? Tudo bem. Por ele chegar e tá procurando essas coisas, acaba acarretando problemas, e agora eles têm que sair da base dele e ir pra outros lugares pra procurar, pra resolver esse problema. É isso. Eles vão resolver problema, basicamente.
Assim, eu imagino que o final lá do 2, porque teve um intervalo muito grande, né? Teve o... Eu vi gente comentando. Teve uma trilogia do Homem-Aranha inteira, entre Guardiões 2 e 3, né?
Pois é.
E aí, eu talvez tenha esquecido algumas coisas, mas eu lembro que tem um lance que o Rocket, ele rouba umas baterias lá do pessoal, né? E aí eles fazem cena pós-crédito. É uma das cenas, 15 cenas pós-crédito, eles fazendo um bicho lá pra pegar eles.
Então, eu lembro de uma cena pós-crédito que é o Adam Warlock.
É isso daí.
É, então, e o Adam Warlock tá nesse filme, né?
Só uma coisa louca, que agora eu me interesso muito mais pelos Guardiões da Galáxia por causa que eu joguei o jogo.
Uhum. Olha aí.
Sim, sim.
E é muito bom. Eu sou muito mais apegado aos personagens agora. Tanto que eu acho esquisito quando eu vejo os personagens do filme. Eu olho assim, porra, esse não é meu Drax.
Tira esse Chris Pratt da
então,
minha cara.
Então talvez você curta esse filme, assim, mais até... Assim, realmente, ele é o melhor Guardiões da Galáxia, assim. James Gunn mandou muito, é um filme muito divertido. E, tipo assim, pelo fato de você já conhecer esses personagens, assim, portar com eles e já ter visto eles em, sei lá, 5, 6 filmes diferentes, tipo, faz com que ele já possa ter um nível de profundidade maior das características desses personagens, né? E brincar mais sobre isso e tudo mais. Assim, ele é um filme muito, muito bom. É um bom filme e é um excelente filme Marvel, sabe? Tipo, ele é um dos melhores filmes da Marvel e ele é um bom filme mesmo no geral, assim. Então, tipo...
Olha aí.
Fica aí a recomendação. Eu não vou ficar falando muito aí pra não dar spoiler nem nada, mas se você tava pensando em ver, mas não sabia se valia, sei lá, tipo, vale muito a pena, vá lá e assista. Vê aí um dia que tiver uma promoçãozinha no teu cinema e vai. Ou então espera sair no Disney Plus pra assistir.
Como todo vez que a gente fala de MCU aqui, a gente tem que ter a partezinha que a gente fala do futuro da MCU. E eu tô com muita saudade de ficar realmente empolgado assim pra MCU, porque tipo, eu ainda gosto, mas não tá aquela coisa, né, tipo...
Nossa, é.
E aí, eu tô feliz que esse filme tá indo bem assim, e eu gostei muito do trailer das Marvels, né, do coisa lá, eu achei muito maneiro.
É, então...
Eu tô botando muita fé nesse filme.
É, então, acho que vai ser divertido também esse das Marvels, mas é isso, tipo assim, porque teve uma época que era o seguinte, no comecinho da Marvel, né, eu via os filmes muito porque, tipo, sabia que ia ser um filme divertido, né, beleza. E aí, depois, você começa a ver os filmes, porque além de serem divertidos, você queria muito ver pra onde é que ia aquilo tudo, né? E agora voltou a fase de, tipo assim, eu só vou ver um filme da Marvel no cinema se eu achar que aquele filme vai ser divertido, tá ligado? E é isso. E tipo assim, nem as séries da Marvel, tipo, a Marvel anunciou 1 milhão de séries, 1 milhão de coisas, tipo, eu tô tipo assim, velho, é sério isso?
É, tipo as séries eu acho que estão melhores que os filmes. She-Hulk, Loki, WandaVision, não sei o que, é muito melhor do que Eternos e Homem-Formiga 3.
É porque as únicas séries que eu gostei, é muito melhor que Eternos e Inclusive, né? Sim, com certeza. Mas, tipo, as únicas séries que eu realmente gostei da Marvel, que eu gostei mesmo, assim, foi, tipo, Loki e WandaVision.
E She-Hulk.
As outras, foi, tipo... Então, She-Hulk pra mim foi, tipo, ah, ok, foi divertidinha, sabe?
Não, mas ela é, tipo, muito divertidinha. Enfim,
é. Pra mim foi só divertidinha. E aí tem Miss Marvel, que foi divertidinha... Né, tipo, é porque Miss Marvel tem o ponto baixo de Miss Marvel é muito baixo, né? Puta que pariu. E aí também teve Hawkeye, que foi divertidinha, né? Então, tipo assim, sei lá, enfim, mas só saturou um pouquinho. E também, assim, outra coisa também que me deixa puto é o seguinte: claramente os CGIs da Marvel estão piorando, ou então, tipo, estão num nível que, tipo, poderia ser melhor. Só que eles escolhem não fazer melhor. Eles querem foder os funcionários dele, eles querem dar prazo em imbecil pros funcionários dele, e toda vez que eu vejo um CG que eu vejo assim e falo, putz, podia ter sido melhor, me dá um gosto amargo incrível na garganta, não porque o CG é ruim, mas sim porque eu sei que os funcionários estão se fudendo pra fazer essa merda, e tem um bocado de gente falando que trabalhar fazendo CGI pra Marvel é a pior coisa que alguém que trabalha CGI na vida pode fazer, porque vai ser um trabalho que vai destruir a vida da pessoa. Então, tipo assim, isso também é um fator que me faz ficar, sabe, pra hoje em dia, pra Marvel. Mas bem, é isso, Guardiões da Galáxia, no final das contas, como eu disse, um excelente filme, um dos melhores filmes da Marvel. Recomendo demais. Quem quiser ver, vá lá. James Gunn manda muito. E é isso. Esses foram Ruído Branco, que tem na Netflix pra você assistir. E uma coisinha assim do Ruído Branco. O Ruído Branco tem um encerramento muito bom, inclusive. Ele tem um encerramento meio com uma piada, assim, onde os créditos ficam passando, sabe? É meio com uma piada e toca uma música de 7 minutos feita pelo LCD Sound System. E eu adorei a música. Eu gosto bastante de LCD Sound System. E a música foi foda, assim, tipo, 7 minutos a porra. Nossa, da música. É muito gostosinha.
Agora eu acho que você falou mesmo disso no Melhores do Ano, porque eu acho que você fez esse comentário do final.
Foi? Olha aí.
E aí eu lembrei. Eu acho que sim, você fez em off pra gente, mas eu lembro de alguma coisa assim desse filme.
Olha aí. E o Guardiões da Galáxia aí também, pra você assistir aí quando quiser, onde quiser, dá seus pulos aí, ou então espera sair no Disney Plus.
3 meses.
Isso.
Pois eu queria aproveitar a deixa aqui, então, e puxar James Gunn.
Ih.
Primeiramente, porque a primeira coisa que eu queria comentar é que eu assisti o Peacemaker, né? Que o Pelux falou uma vez.
Eu falei rapidinho dela, assim, né? Eu falei que eu vi o Peacemaker e aí me deu vontade de ver coisa desse e eu vi Doom Patrol. Mas eu não fui muito do Peacemaker.
E o Peacemaker, né? Pra quem não sabe, é o Pacificador, em português, que é o John Cena, que é esse personagem do... Ou Esquadrão Suicida, né? Que é o segundo Esquadrão Suicida. E ele é um dos personagens que tem lá. E no final do filme, coisas acontecem com ele que vai ser o início da série, né? E a série, ela começa algum tempo depois do filme, com o Peacemaker voltando, assim, pra casa dele e tudo mais. E a história vai ser o seguinte: vai ter esse subgrupo do governo que eles vão chamar o Peacemaker e eles têm o objetivo de assassinar algumas pessoas e tudo no mais completo segredo, sabe? Tipo uma operação super especial. E aí é difícil até falar, porque muito da série é você descobrindo o que é. Ah, quem são essas pessoas que ele tem que assassinar? Por que que ele? Por que que essas pessoas estão ali e tudo mais?
É tudo uma conspiração, né? Que ele vai descobrindo.
Isso. E a coisa é que essa série é muito boa, pô. O James Gunn, ele manda muito bem, porque ela é uma série que ela manda muito bem no equilíbrio entre a comédia e de vez em quando tem os momentos de drama, e aí a comédia faz o drama ser mais dramático quando acontece.
Uhum.
Sim.
Sabe? E ele tem diálogos muito bons, assim, tipo, de comédia com aquela crítica social foda, tipo, é desde o começo, já na primeira linha, quando o Peacemaker tá saindo, lá, o John Cena tá saindo, o faxineiro fala, ah, você é aquele herói racista, ele, não, pera aí, racista não, e é aquela comédia ácida que fazendo piada justamente com a direita liberal, sabe, coisas assim?
Sim, 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 porque ele diz que ele mata mais negros do que brancos, né, o Peacemaker fica, ah, eu não tenho culpa se os negros cometem mais crimes, não sei o que.
É.
Aí o cara fala, não, mas porra, né, e aí vai fazer todo um comentário em cima
mas
disso.
Mas o cara fala, mas será que os negros cometem mais? Que você só tá olhando mais os negros?
É.
Tem muita coisinha assim, só que aí tem uma parada, uma coisa que me incomodou, né, dessa série. É porque um dos assuntos dela, um dos temas dela, é sobre o peso de assassinar alguém. Ele coloca essa parada do peso de assassinar alguém, tipo, o Pacificador, ele tá passando por esse arco e tudo mais, mas eu acho que de vez em quando eles descaralham, assim, lá na violência, eles tornam a morte meio fútil, sabe? Porque tem, digamos, episódio 3 tem toda uma parte super importante dele não matando um cara porque ele acha que é errado. E aí no episódio seguinte tem uma policial matando outro cara de um jeito super estiloso e cool, sabe? Dando mortal, virando, dando um tiro no joelho do cara, depois um tiro na cabeça, coisas assim.
Não, tipo, eu acho que eu entendo, mas é que essa parada do peso de matar é um arco do Peacemaker, né?
É.
Ele, tipo assim, ele era o cara que matava, foda-se, no filme do Esquadrão Suicida, lembra, ele tava nisso. Só que quando começa a série, ele tá entrando nessa pegada de, eu não sinto mais a mesma coisa que eu sentia quando eu matava alguém. Ou, na verdade, né, eu não sentia nada antes. E agora eu tô começando a sentir. E a galera, tanto que a galera da equipe dele fica nisso, né? Tipo, a gente chamou o Peacemaker matador. Porra, é essa desse Peacemaker que não tá querendo matar as pessoas.
Então, esse é um dos dramas. Mas a coisa que é, gente, assim, a coisa que mais me pegou nessa série é que os personagens são muito legais, pô.
São.
Primeiro, o John Cena, ele manda muito
ele
bem.
Ele manda muito a atuação. Como Peacemaker, já no filme, assim. Tipo, eu fiquei muito com vontade de ver a série só pelo John Cena, assim.
Caralho, ele foi muito... Ele manda muito nesse personagem, é muito divertido esse personagem dele, pô.
Sim.
É muito divertido, ele manda muito bem os momentos de drama. Só que a única coisa é que é uma série super exagerada, sabe? Tipo, o drama é super exagerado, é tudo muito over the top. Então, não vai ser uma atuação sutil nem nada do tipo. De vez em quando vai ter os momentos de atuação sutil. Inclusive, dos momentos que eu mais ri, foi um momento de atuação sutil, assim. Mas tudo vai ser muito exagerado, então não espere nada, tipo, super mega profundo nem nada do tipo. Mas toda a equipe do Peacemaker é muito legal, pô. Bob, ele tem um amigo, Bob, chamado Vigilante. Que a parada dele é que ele é meio que um incel psicopata.
Ok. Sabe Kick-Ass?
É.
É como se a galera fosse psicopata. Tipo, okay. Mas eles vão querer fazer justiça com as próprias mãos, né? Eles vão... E ele se acha um super-herói.
Uh-huh. Ele é o cara que ele mesmo vestiu a roupa e vai lá. Tem uma frase que ele fala no começo, que ele fala que ele não tem dó de matar pessoas se elas forem abusadores de menores, se forem traficantes de droga ou se elas fizerem grafite.
Caralho, vai tomar no cu.
É algo nesse nível, assim, tipo, o nível de psicopatia dele.
Uhum.
Mas ele é um personagem muito interessante, ele é muito engraçado, assim, sabe? E, tipo, ele até tem um arco dele muito mais simples, assim, do que o dos outros, mas ele é muito legal. Mas aí, a parte que eu mais tava preocupado era com o núcleo de, entre aspas, humanos, né, do grupo, o resto do pessoal do governo. Mas eles mandam muito bem, pô. Todo mundo é muito bom. Tem essa moça que ela é, tipo, ela é empregada nova, ela tem zero experiência, ela não tem currículo nem nada, só que por algum motivo ela entrou nesse projeto do governo pra trabalhar.
Ela é filha da Amanda Waller, né?
É, ela é filha da Amanda Waller. Eu acho que...
E ela tava sem trabalho e a mãe dela falou, não, estamos precisando de alguém aqui nesse negócio. E tipo, ela não era dessa área, ela só tá lá agora porque ela precisava de trabalho.
Isso, e aí tem a outra moça, que é uma moça mais padrão que briga e tudo mais, e tem o cara que é o cara da tecnologia, que ele é muito bom, Economos, o nome dele.
E esse cara eu não gostava dele, demorei muito pra gostar dele.
Pô, mas assim, pra reta. Mas tem o meu boneco favorito, que é o chefe, que é o High Evolutionary do Guardiões da Galáxia 3.
Ah, é o mesmo ator?
É, e primeiro, que ele é um ator excelente.
Ele é muito
assim,
bom. Ele
de
é
todo
bom.
Mundo, eu acho que ele é o melhor ator fácil, assim, da série.
Inclusive, ele no Guardiões da Galáxia 3 também manda muito, assim, é muito divertido. É muito divertido. O personagem dele, ele faz o vilão, né, e porra, ele manda muito.
E ele é o chefe aqui, né, e a parada é que ele é muito mais sério que todo mundo. Só que quando tem alguma parte de comédia com ele, é muito boa, assim, é muito engraçado. Pô, tem uma discussão pra saber se o nome dos pequenos ursos, sabe, os três ursos, se é X ou se é Y, e é muito engraçado, muito bom. E aí, tipo, ele escuta a conversa e depois ele se mete, porque ele fica puto que estão falando o nome do urso errado.
Fica aquela discussão de, tipo, era Flintstones ou era Flintstones, né?
É.
E aí, tipo, começa todo esse papo.
E, Bob, você já viu a abertura de Peacemaker?
Já vi.
Abertura de Peacemaker, gente, é muito boa, assim.
Maravilhosa.
É maravilhosa. Tipo, eu praticamente não pulei a abertura de tão legal que é. Ela tem 8 episódios só, eu recomendo demais. Tem nazista morrendo, tem fascista apanhando, que é algo que sempre chama muita atenção.
Nossa, foi nazista, o pai dele é terrível,
não.
Né?
É, porque a grande parada é que o pai dele é um supremacista branco, assim, radical.
E ele é tido como um dos grandes líderes desse pessoal, né? Tipo, racistas e nazistas de todo mundo provado nesse cara.
Ele é um super mega redneck, né? E aí uma das grandes paradas é que a filha da Amanda Waller, ela fica, não, tipo, o Peacemaker só é assim por causa do pai dele, né?
Uhum.
Tem toda aquela discussão de que ele sabe que o pai dele é uma pessoa horrível, sabe? E, tipo, o Peacemaker em si, ele tem as suas doses de racismo e tudo mais, mas ele não é um supremacista branco que nem o pai dele. Só que aí, mesmo assim, ele ainda ama e defende o pai dele, sabe? Tem esse arco dele, tipo, pô, não, meu pai é um bosta, mas eu amo ele. E aí a filha da Amanda Waller fala, não, cara, desapega, sabe?
Uhum.
É só porque ele é seu pai que você tem que ficar nessa.
Assim, eu só espero muito que essa série tenha aberto mares, assim, pro John Cena atuar em coisas mais diferentes, assim, né? Tipo, ele não ficar sempre fazendo o mesmo personagem.
Mas o John Cena, ele já fez outros filmes mais sérios, assim, de ação.
É,
mas eu acho que o John Cena, ele fica bom aqui, sabe? Na ação comédia.
É, então, eu também acho, sabe? Mas, tipo assim, eu acho que ele pode ir além disso também, sabe? Não sei. Porque eu fico com medo dele ficar
muito... Tem que fazer um filme da A24, pra gente saber.
Isso. Eu fico com medo dele ficar muito no The Rock, né? Que também era um cara do WWE, que foi pra virou, né, ator e tudo mais.
Ah, o próprio Dave Batista também.
Isso. Não, mas é porque o Dave Batista, ele conseguiu quebrar, né? Ele saiu disso, assim. Tipo, ele faz...
Ele tá fazendo a Glazonion.
Muito diferente. E, tipo assim, ele fala muito sobre isso. Ele fala muito sobre querer esses papéis diferentes. Ele tava falando, tipo, porra, por que que... O sonho dele era fazer um papel de tipo... Como é que é? De comédia romântica, sabe? Ele queria ser um protagonista meio que de comédia romântica, assim, ou de um romance, sabe? Esse tipo de coisa.
Pera, do John Cena?
Não, o Dave Batista.
O do outro, entendi.
Pô, eu gostaria de ver uma comédia romântica com ele.
Com o Dave Batista, não? Mas eu queria que, tipo, o The Rock... Que o John Cena não caísse na mesma do The Rock, de ficar sempre fazendo o mesmo personagem, assim. Não que eu desgoste do The Rock, né? Porque todo mundo gosta do The Rock, né? Não querendo ou não. Tipo, ele cansa às vezes. Cansa, mas, porra, o The Rock de regata no meio do mato é um filme bom, né?
Assim, gente, esse momento da abertura que aparece os dois personagens mais sérios, assim, né, do grupo. É tem um momento... Abertura. Gente, vejam a abertura. Vai aí no YouTube e coloca Peacemaker Opening, pra vocês verem como é bom. E tem um momento que aparece o chefe e a outra moça mais séria. E no momento que eles aparecem, eu acho tão engraçado quando eles abrem a porta, assim, aparecem eles dançando.
Essa moça, que se eu não me engano, é a esposa do James Gunn.
Ah!
Além.
Que ela tá em tudo que o James Gunn faz. Essa patotinha toda, eles fazem parte de várias coisas do James Gunn. O James Gunn, ele tem um grupinho de atores favoritos dele. Mas é isso, gente. Peacemaker. Mas a outra série que eu queria falar, que é a principal, é uma que eu assisti com o Pelux aqui.
Isso.
E antes de falar o nome dela, deixa eu dar a sinopse. Ó, Bob, presta atenção, se liga só. É uma sitcom que se passa num júri popular nos Estados Unidos.
Certo.
Vai rolar esse júri popular, um grupo, sei lá, umas 15 pessoas são chamadas pra participar desse júri, vai ter um caso, e elas são, eu não lembro como é o nome, mas elas são, entre aspas, sequestradas. Tipo, não como o termo crime, mas é um termo usado que, elas vão ter que ficar uma semana só cuidando desse caso, e elas não podem usar o celular, e elas vão sempre estar sendo vigiadas por um guarda, e elas vão pro hotel e voltam pro tribunal.
É.
Sabe?
Ok.
Elas vão ter zero contato com o mundo exterior. E aí, nesse sitcom, vai ter os seus personagens bizarros, né?
Uhum.
Tem um personagem que ele é muito um ativista sobre nós humanos atualmente usar termo coisas cibernéticas pra melhorar nosso corpo, sabe? Tipo, ele usa aquelas calças que é uma cadeira, ele gosta de usar, tipo, uma bolsa que fica embaixo da camiseta dele que ele chupa num canudo e bebe água, sabe?
Isso pra tudo ele tem um aparatozinho tecnológico, né? Tipo, ele vai comer um negócio pra não sujar a mão, ele tem um tipo de rachinho que gruda no dedo, ele vai de noite e tem um negócio que ele amarra na testa que tem uma luzinha.
Ok.
É, ele é um ativista disso, ele defende muito isso e aí muitas das situações vai ser ele usando essas coisas bizarras no júri e tudo mais. Aí tem outro personagem que é o Mormon, sabe? Que ele é 100% Mormon e ele tá separado da namorada dele, ele tá triste por causa disso e tudo mais. Aí tem uma outra personagem que é uma moça que ela é já mais pra cima, sabe? Mais extrovertida e aí ela quer pegar esse Mormon e corromper ele, sabe? Levar ele pro caminho da safadeza. E aí vai ter vários personagens diferentes, assim, nesse sitcom. E é um sitcom bem estilo The Office, de situações mega constrangedoras acontecendo e eles olhando pra câmera, assim, encarando, porque a premissa é que eles foram gravar um documentário sobre júri popular. Só que aí, Bob, vem o plot twist dessa série. Que dessas 12 pessoas, uma delas não é um ator. É uma pessoa que recebeu um e-mail sendo convidado pra um júri popular popular, só que o júri popular é todo fake.
Hã? Isso, tipo, não é o papel, não é o personagem que tem essa história, é uma pessoa de verdade.
É
o nosso mundo,
assim,
normal, que vai fazer o negócio e não sabe, acha que é tudo que vai real.
Entendeu?
Ela não sabe que tá na série.
Não.
Ela não sabe que tá na série.
Ela acha que tá nesse documentário que estão fazendo, né, sobre esse júri. Então ela faz depoimentos pra câmera, ela tem câmera filmando o tempo todo, então acha que tá nisso, mas ela não sabe que é tudo atuado.
Incrível.
E um dos personagens é o cara que fez o ser humano do Sonic, sabe? O James, alguma coisa.
O pai do Sonic.
Né? E ele é o próprio personagem lá. Ele é o próprio James, né? E ele fica conversando. Você deve conhecer, né? Eu fiz X-Men, eu fiz não sei o quê.
Caralho.
E aí ele fala... Inclusive, é muito bom. Então, você já ouviu falar de Sonic? E o cara fala... Sim, já. Meus amigos disseram que é uma merda.
Não, porque ele fala... Não, é aquele filme com Jim Carrey, né? Aí ele fala... então, é que eu tenho que tomar também.
E assim, é muita situação constrangedora. E a grande parada é que todas essas pessoas, elas estão improvisando na hora, sabe? Elas estão atuando como personagem que foram dado pra elas.
Caralho, incrível.
Isso, tipo, eu imagino que tem situações que vão acontecer, né?
Tem várias situações.
Tem chegar o horário e vão acontecer, mas, tipo, a gente tem como prever tudo que o cara vai falar com quem?
Uhum.
Que vai perguntar pra quem que ele vai chegar e vai conversar, o que ele vai dizer.
Porra.
Aí nesse momento a galera tem que improvisar muito.
Que ideia boa. O pessoal tinha feito nos Estados Unidos, né, uma vez um reality show que era, acho que até o Yoshi já viu, já, não sei, que era, tipo, como se fosse um Big Brother da vida, só que todo mundo tava atuando, menos um cara, né? E a ideia ia ser que todo mundo ia tentar fuder a vida desse cara. Era isso, era essa a proposta. Só que esse cara que eles chamaram pra fazer o negócio era uma pessoa tão boa, uma pessoa tão legal, uma pessoa tão amável que o pessoal começou a ficar com pena de zoar ele, de fazer as coisas ruins pra ele. E aí o reality show virou, tipo, o pessoal fazendo, tipo, fazendo coisas normais, meio que, tipo assim, de reality show e vendo a reação dele, sabe? E construindo ele.
Pois, Bob, temos aí mais uma coincidência aqui com essa série, porque esse cara, o Ronald, né, o personagem principal, por assim dizer, ele é o melhor ser humano que já tocou na face da Terra.
Ele é muito bonzinho também.
Ele é muito bonzinho.
O que eu ia dizer era justamente isso, de, tipo assim, o negócio desse reality show anterior é que eles nunca conseguiram fazer aquilo de novo, tentando fazer de propósito, né, tentando achar uma pessoa que fosse tão boa, feito outro, pra não sei o que, pra fazer assim, não ia rolar, não tava rolando. E aí, acho que nunca mais fizeram nesse sentido. Tipo, até fizeram outras temporada, então, mas nenhuma foi tão boa quanto aquela. E aí, tipo, trazer um outro contexto desse, né, pra colocar uma pessoa lá, e ainda mais um contexto tão real, né, porque, tipo, essa pessoa, ela não pensa que está num reality show, né? Tipo, porra, virada muito grande pra parada, assim, porra, e tu falando agora que esse cara é um cara bom, caralho, eu quero muito assistir essa merda.
Sim,
não,
sim.
Ele é um cara muito bom, tanto que a internet inteira tá muito apaixonada, assim, por ele. Eu fiquei muito cativado. Bob, sabe esse cara que eu falei que é esquisito, que tem esses aparatos tecnológico, sabe? Tem uma hora que rola uma situação constrangedora e o Ronald fica se sentindo muito mal por ele, fica com muita dó. E aí o Ronald chama ele pra dar um rolê e coloca ele pra assistir Vida de Inseto, porque no Vida de Inseto tem o personagem principal que faz esses aparatos tecnológicos.
Caralho.
Ele meio que sofre piada, sabe?
Caralho.
E aí ele toca esse filme pra fazer o cara se
caralho,
sentir melhor. Ele é esse tipo de pessoa.
O cara é um anjo.
Não, e ele colocam ele pra participar de suas situações constrangedoras que vão escalando, né? Tipo, pensar numa situação fake. Ah, vai desde pedir pra dividir uma conta pra ele, que é uma conta astronômica gigante, até, sei lá, chamar ele pra usar droga escondido, sabe? Escala muito, assim, as situações malucas.
Eles não só jogam ele lá no meio, né? Eles fazem situações pra ele ter algum destaque ali.
É, tanto que, tipo,
fica puxando ele pras coisas.
Precisa colocar alguém como líder, sabe, do júri, assim, que é a pessoa principal, que é que vai falar por todos. E aí eles criam todo um cenáriozinho que faz ele ser o líder, sabe?
Isso,
e
isso.
E coisas assim.
E é muito curioso que... esse é o principal da série, né? Óbvio. Mas os personagens em volta, eles estão tendo arcozinhos deles também, né? Tem várias cenas que eles fazem entre eles que o cara não tá vendo, sabe? É só pra câmera, só pra gente ver. Então tá rolando uma sitcom, assim, no fundo.
Eles tratam com 100% como um sitcom mesmo. Mesmo isso. Que não tenha o cara.
E eu acho muito bom que tem vários momentos que... Quando você vê uma situação engraçada na sitcom, na maior parte das vezes, os personagens em volta, eles não riem, né? Porque, tipo, aquele é o natural deles, né? É a piada. E a gente ri, né? São poucas vezes, tipo, The Office, que o Jim olha pra câmera e ri, coisa assim, né? Mas aqui é muito bom que eles fazem a situação, eles ficam todo mundo de boa cara de paisagem, e o Ronald é a gente de perceber o absurdo das coisas, ele tá rindo pra caramba do fundo, né?
É, tipo, tem um momento que rola um susto, sabe? E qual é a reação normal da pessoa quando toma susto? Ela se assusta e depois começa a rir, né? Da situação. E aí tem um momento que rola esse susto e ele começa a rir, é 100% natural, assim. E a outra coisa é que todo mundo manda muito bem, assim. E o Bob, ele fica muito amigo de todo mundo. mundo.
Porra, que foda.
Ah, e uma última coisa é que o Ronald, esse personagem principal, né, ele leva o caso muito a sério.
Ah, é? Porra, né, eu também levaria, né? Tô num júri, mano, porra.
É porque várias das outras pessoas, eles não estão levando tão a sério, assim, principalmente quando... Porque não é um caso, tipo, alguém matou alguém, nem nada do tipo. É um caso mais simples, assim, de...
Ainda assim, né?
Porra. Destruição de propriedade. E aí, vários deles não estavam levando tão a sério, assim, no começo, os personagens, sabe? Só que aí o Ronald, ele começou a levar tão a sério, que ele falava que, ah, não, a justiça tem que ser feita, a gente tem que ver direitinho pra não culpar alguém que é inocente, coisa do tipo.
É, e ainda mais porque estão fazendo um documentário disso, né? Então ele fica querendo participar de fazer certo.
É, fazer certinho. E aí todo mundo vai indo junto com ele, vai ficando, né, empolgado também no caso. Mas tem uma coisa diferente, que se eu soubesse, eu ia me empolgar ainda mais, que é o último episódio da série é um episódio making off contando sobre como tudo que eles fizeram por trás.
Sim. Ah, que massa. Massa, 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 massa.
E tipo, várias vezes que eles tiveram que mudar o roteiro, ou que eles tiveram que fazer uma coisa diferente porque a reação dele foi diferente da que eles achavam que era. Onde é que as câmeras ficavam escondidas nos lugares que não era pra ter câmera? Porque, tipo, tinha uma câmera no corredor do hotel, sabe? Não era pra ter uma câmera lá de documentário.
Uhum.
Coisas assim. Isso é assim, gente. Eu recomendo muito. É uma série muito engraçada. Assim, não teve nenhum momento que eu gargalhei, sabe?
Ah, é tipo, eu tava sempre com um sorriso, tipo, da situação, né? Da gente saber que é falso e ele não. E, tipo, caraca, como que ele vai reagir? Assim, tem aquela cena do primeiro episódio, não sei se pode falar, do Family Guy.
Ah, pode, pode.
Que eles têm essa sacada muito boa. Do primeiro episódio de cara, eles estão sentados na sala de espera, assim, né? Eles parecem chamados pro júri, no começo da série. E aí, esse boneco que é o Mormon, ele pergunta assim, ah, vocês sabem de alguma desculpa que a gente pode fazer pra não ser chamado pro júri, pra poder sair disso, né, e tal. E aí, o Ronald, né, o cara que não sabe do negócio, ele fala, tipo, ah, a única coisa que eu sei é que eu vi um episódio de Family Guy, que o Peter diz que é racista, e aí ele consegue se safar disso. E aí, lá na hora que eles vão falar, ele fala isso.
Caralho, não, nem fudendo.
E, tipo, cara, ele conseguiu pegar uma puxada que o maluco deu, né? Tipo, de improviso. Então, cara, eu acho que isso ajudou muito a parecer que é real, sabe? De funcionar.
É, e a parada do making off, por exemplo, quando ele chega, assim, na recepção, né? Na sala de espera, os núcleos de personagens, eles estão sentados separados de um jeito que os únicos lugares livres sempre será do lado de algum dos personagens, entendeu? Que é pro Ronald sentar do lado de alguém e essa pessoa interagir com ele.
Sim, sim.
Sabe? É, são as sacadinhas nesse nível, assim, que rola no making off.
Porra, assim, tô muito, muito afim de assistir esse negócio. Deixa eu assistir hoje, inclusive.
Ah, não, assim, é muito bom, é muito, muito, muito bom, assim, uma das melhores... É porque é até difícil de descrever, né? Porque ela é uma série muito única, assim, né? Tipo, eu ia falar, uma das melhores séries de comédia, mas, pô, é porque nenhuma faz do jeito que essa faz, assim. Mas é uma ideia muito boa e executada, assim, na perfeição. Eu recomendo demais, chama Jury Duty, eu nem falei o nome, né? Tipo, dever jurídico.
É verdade, você comentou pela sinopse e não teve mais o nome.
É porque eu tenho medo de falar sinopse e alguém pesquisar, entendeu? Eu queria dar sinopse diferente porque eu acho que a reviravolta é importante.
Justo, justo.
E lá afora ele é do Prime Video. Aqui no Brasil ele não lançou ainda, mas eu imagino que é questão de tempo até ele chegar. E é isso, Jury Duty.
Ah, então não tem no Prime Video pra ver?
Não tem.
É.
Caralho, que tragédia. Vocês viajaram pra Nova York pra assistir?
Isso.
É.
Entendi.
Sim.
Tá bom. Mas bem, com isso, encerramos aqui mais um Metros Rasos. Muitíssimo obrigado a você que chutou até aqui. Vale lembrar aí que se você quiser interagir com a gente, você pode mandar aí o comentário, a pergunta aí nos comentários do Spotify. A gente vê no próximo programa de responder. E também vale lembrar você de apoiar a gente no PicPay ou no Apoia-se, como eu expliquei lá no começo do episódio. Fora isso, só um abraço. Tchau, tchau aí, pessoal.
Tchau, tchau.
Tchau.
Um beijo.
E até a próxima.
Até. Turn me on. Ah!
all the good love. When we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on.